Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da IBNU. Hoje a gente está aqui com um assunto importante, um assunto que está aí nas mídias, né? É sobre a guerra e o futuro de Israel. E a gente está aqui essa noite com Jonatas e com Sayão. Boa noite, pessoal.
Tá sem som.
Jonatas está sem som. O Sayão pode dar uma boa noite enquanto acho que o Jonatas vai acertando aí.
Muito boa noite a todos, ou bom dia, né, ou boa tarde, boa madrugada. Você pode até estar em sintonia conosco, dizer de onde você está ouvindo, participando da nossa live desta noite, um assunto muito especial. Estamos aí pensando sobre o que temos visto nos últimos dias a respeito do ataque do Hamas, né, com uma ofensiva de perfil claramente terrorista contra Israel, prejudicando ali, atingindo várias pessoas daquele contexto civil. E a pergunta, o que significa tudo isso, como é que nós vamos entender? E eu tenho a satisfação aqui de estar esta noite aqui com a Suzy Lee e o Jonatas Hübner, que são pessoas que conhecem Israel, têm estado lá várias vezes e também, como eu, conhecem também a Palestina e têm estado lá várias vezes. Importante só ressaltar que a IBNU tem uma proposta, né, de enfatizar que somos uma comunidade saudável para um mundo melhor. A IBNU mostra sua face de solidariedade e benefício tanto para judeus como a palestinos. Nós efetivamente ajudamos crianças na Palestina e ajudamos também a gente em Israel, dentro daquilo que envolve a nossa proposta. E queria então ouvir o boa noite do Jonatas aí para prosseguirmos e começarmos a entender o cenário que está diante de nós.
Me ouvem agora? Ok, então boa noite a todos que nos acompanham aí, como já falou a Suzy e o Sayão. Realmente é com muito pesar que a gente faz essa live, não é? A gente pode falar aqui, nós três, que conhecemos muita gente boa, tanto no país Israel, que é realmente uma coisa impressionante ali naquela região, né? A gente teve a oportunidade de conhecer países da região, não apenas Israel e, como o Sayão mencionou, a Palestina. Estivemos também na Jordânia, estivemos no Egito, e a gente sabe como é que é a realidade daqueles países e como Israel tem um papel assim importantíssimo na região. E antes de qualquer coisa, o Sayão mencionou algo que eu acho que é muito importante que seja extremamente enfatizado. Quando a gente faz qualquer movimento e fala de Israel, a gente precisa lutar contra a polarização, no sentido de que, ah, já que vocês estão falando de Israel, vocês querem a morte dos palestinos. Pelo contrário, né, nós ajudamos a causa, de alguns trabalhos muito, muito importantes no meio palestino. Nós conhecemos a realidade de algumas pessoas que estão naquela região, temos ajudado naquilo que podemos também dentro de Israel, mas não há nenhuma possibilidade de, como a gente pode dizer assim, de relevar o que aconteceu nesse final de semana em Israel. A cada dia que passa, as notícias vão chegando, as informações vão chegando, e o que a gente viu e ouviu de atrocidades que aconteceram em lugares onde nós já estivemos, não é? Por exemplo, a última viagem que nós tivemos a Israel, nós tivemos uma noite em Asquelon, nós tivemos em Berseba, tivemos ali na região de Arad, que foi a região que foi invadida. Então, nós conhecemos a região e, assim, é extremamente pesaroso lembrar daquilo e pensar o que que aconteceu ali. Então, só para que nós tenhamos o tom correto, nós não estamos aqui condenando a Palestina, mas os ataques que aconteceram em Israel, esses nós não podemos, de forma alguma, aliviar. É ato de terrorismo, ato que tem que ser veementemente condenado, e a gente já começa pedindo a intercessão de todos por Israel, por aquelas famílias enlutadas, pelo exército de Israel que está em ação agora, pelas famílias palestinas que estão ali na região de Gaza, que são vítimas de um regime totalitário terrível. E aí o Sayão vai dar uma explicação muito boa, inclusive, sobre como é que esse cenário se formou, né?
Nesse momento, realmente, o Sayão vai dar uma introdução, né, mostrando um pouquinho dessa história, né, da onde que veio o Sayão, essa guerra toda, como é que se forma, talvez, assim, a ideia, né, de terra de quem é essa terra, né, então essa briga toda, como é que acontece isso?
Então, nós vamos começar e mostrar uma pequena projeção de mapas aqui, porque a conversa, né, primeira, é assim, nós temos ali um conflito entre árabes e judeus por causa da terra, ou nós temos uma luta de Israel contra a Palestina. Todas essas observações, essa maneira de colocar a coisa é bastante inexata. Então, vamos lá, primeira informação valiosa. A terra de Canaã, terra prometida, terra santa, terra de Israel, a região onde estão ali Israel e Palestina, é um dos lugares mais importantes do mundo antigo. Árabes, judeus e outros semitas são descendentes de Abraão. Né? Vocês ouviram falar de acordos abraâmicos recentes. Né? Aí, o que a gente observa? É que essa terra ela liga, tá vendo? O Egito com a região da Mesopotâmia, a região onde hoje está ali o Iraque, a Síria, perto também do Irã, ou seja, uma ligação entre os pontos mais importantes da África e da Ásia. E subindo para o norte, chegando na região da Anatólia, onde hoje está a Turquia, era o caminho para uma outra civilização importante, os hititas, e também o caminho para quem quisesse ir para a Europa. Então, a terra sempre foi disputada, então a região, por causa do seu valor como centro geopolítico, nunca deixou de ser disputada. Não é uma realidade de agora, até mesmo lendo a Bíblia a gente percebe isso. Muito bem, os israelitas se estabelecem e recebem de Deus a promessa de que aí eles vão ter a terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. O desenvolvimento histórico de Israel chega no ápice nos reinados de Davi e Salomão. E aqui você pode ver o mapa do que foi, segundo a maioria dos estudiosos, o reinado de Davi. Observe a região da Filístia, né? Onde estavam os filisteus, onde nós temos as cidades de Gaza, Gate, Asdod, Ecrom, Asquelon. E o reinado de Davi ocupando muito do que é o reino de Israel, o país Israel hoje, parte daquilo que é a Jordânia, e subindo um pouquinho no território que hoje pertence à Síria, ali também perto um pouco do Líbano, né? Para a gente ver, esse foi o terreno, né, que Israel dominava há 3 mil anos atrás. Esse reino foi diminuído, foi dividido depois da morte de Salomão. Então ficou, né, a partir de 931 a.C., ao norte o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. E aí você tem o que é chamado o povo hebreu, o povo israelita, que depois vai ser dividido, né? De modo que ao sul nós temos o que vai ser chamado o reino de Judá, os judaítas, e depois da destruição do Reino do Norte e ficando pós-cativeiro o Reino do Sul, nós vamos ter o que a gente vai chamar de povo, que passa a ser denominado de povo judeu. Vamos adiante ver o que acontece na história. O que se passou? Israel foi conquistado pelos assírios, Judá pelos babilônios, depois dos babilônios nós tivemos o domínio persa, depois os gregos e finalmente os romanos. Todo esse período, a terra de Israel, a terra prometida, ficou debaixo do poder do grande império que dominou a situação. No tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, nós temos aí o Império Romano, né, com a terra de Israel dominada desde o ano 63 a.C. Nesse momento, a gente não tem qualquer referência significativa a respeito de árabes na região. Prosseguindo, o que, que vai acontecer? A gente vai ter a cristianização desse Império Romano. Essa cristianização vai fazer com que a região da Terra Prometida fique debaixo do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental de fala grega, cristão, que herdou, né, aquilo, porque o Império Romano foi sendo cristianizado desde Constantino, a partir de 313, e então aí você vai ter um predomínio cristão na região, né? Nesse momento a terra não tem nada a ver com a presença, o domínio, o governo árabe ou judeu. E aí o que, que acontece? Em 622 d.C. surge o islamismo. Maomé morre no ano 632. E aí começa a expansão. Você pode olhar nesse quadro, que é bastante ilustrativo. O Império Bizantino teve o seu auge na época de Justiniano, no ano 565 d.C. Mas, quando você olha num outro mapa verde, né, no século aí 6 e 7, acontece a grande expansão islâmica. Os árabes muçulmanos, a partir de uma proposta de conquista militar, vão chegar a Jerusalém no ano 638 d.C., quando nós já tínhamos aí mais de 600 anos de cristianismo e uma tradição judaica muito longa. E eles então conquistam, né, por meio de ação militar, conquistam toda a região do norte da África, a maior parte do Levante, vão chegar até a Península Ibérica, como nós sabemos. E é nesse período é que os árabes vão dominar Jerusalém, né, no final do século VII, começo do século VIII, que vai ser construído aquela foto de Jerusalém que você conhece, onde tem aquela cúpula dourada, né, que é o Domo da Rocha, e também a Mesquita de Al-Aqsa, são construídas exatamente no final do século VII, começo do século VIII. E aí o que, que vai acontecer na sequência? A gente vai ter uma outra situação acontecendo, que é a islamização do povo turco. Os turcos não são árabes, eles têm origem uma região perto da China, eles têm uma base linguística e étnica primeira mongólica, eles vêm ali da região da Ásia Central e vão formar um império importante chamado Seljúcida. Essa dinastia Seljúcida, ela entra e toma grande parte do domínio bizantino, eles têm conflito, assim como os árabes, né, conquistam aquilo que foi domínio bizantino, que incluía Jerusalém, né, agora chega a vez dos turcos islamizados, que vão se expandir com bastante força aí, até que, na sequência, nós vamos ver que esse Império Seljúcida, está vendo a batalha que aconteceu no ano 1071, foi fundamental para o domínio turco que vai se desenvolvendo como um império poderoso. E, prosseguindo, nós vamos ver o surgimento contexto de reação cristã, da cristandade europeia, que é o momento das cruzadas. Então, veja só. Neste momento, desde o ano 638 até o ano 1099, Jerusalém e a terra de Israel está sob o domínio árabe-muçulmano conquistado de maneira militar. O que, que vai acontecer? Nós vamos ver a reação do conflito dos europeus cristianizados com os muçulmanos, uma tentativa de retomar a Terra Prometida, a Terra Santa, como é chamada, e aí nós temos razões econômicas, históricas, conflitos, problemas de dominar rotas de comércio para o Oriente, a questão do domínio do Mediterrâneo. Então, o período das cruzadas faz com que Jerusalém caia agora no domínio da cristandade europeia. Em Jerusalém, eles vão dominar do ano 1099 até 1187. E vai haver uma presença de 200 anos, até 1291, dos cruzados europeus, principalmente vindo da França, da região da França, região onde é a Alemanha e Inglaterra, para ficar ali até o final do século XIII, e devido à vitória, né, do famoso Saladino em 1187, e a expansão do seu poder, Saladino, que era um guerreiro curdo, né, que estava liderando forças que vieram ali do Egito, vai dominar, e aí nós vamos ter a chamada Era Mameluca, né, que vai ser um domínio árabe, de fala árabe islâmico. Prosseguindo, o que, que vai acontecer? Nós temos uma interrupção rápida, né, nesse período, com a expansão da época de Gengis Khan do Império Mongol, que passa rapidamente aí, mas não vai fazer muita diferença. Prosseguindo, aí sim, nós chegamos num ponto importante. Em 1299, os turcos, né, que tinham a antiga dinastia Seljúcida, essa dinastia trocada por uma dinastia nova chamada a dinastia otomana, o Império Otomano, que começa em 1299, fundado por Osman I. Esse império, veja só como ele cresce, ele chega até Viena, ele domina toda a região do Levante, né, incluindo a terra de Israel, que, a partir de 1517, juntamente com a região onde está o Líbano, a Síria, a Palestina, Jordânia, o Egito, tudo isso, que era uma localidade com predomínio de população árabe islâmica, a região como um todo, agora passa a ser dominada pelos turcos. E lembre-se, os turcos são outra cultura, outro tipo de civilização, e há um poderio otomano bastante forte e opressor. Então, preste atenção. Quando alguém diz assim, não, porque lá em Israel a terra era dos judeus e os árabes tomaram. Não, olha, lá a terra era dos árabes e os judeus tomaram. Nem árabe, nem judeu tem o governo e o domínio da terra de Israel e a região desde a época da descoberta do Brasil. Então, quando alguém diz, não, um tomou a terra do outro, a coisa não está muito clara do que é que a gente está falando, porque a terra, na verdade, estava sob o domínio turco. E, apesar dos turcos serem muçulmanos e islamizados, não tem nada a ver com essa realidade aí, até porque, apesar disso, sempre houve uma considerável população cristã e uma população judaica também. Lembre-se que os turcos otomanos receberam muito bem os judeus perseguidos da região da Península Ibérica e acolheram e receberam muito bem, e eles tiveram um papel importante na história do Império Otomano. Mas o que acontece é que, então, a Jerusalém que você visita hoje, aquelas famosas muralhas que você vê onde saem as fotos conhecidas, são muralhas turcas do século XVI. Esse Império Otomano foi perdendo força, e é derrotado na Primeira Guerra Mundial e vai acabar finalmente em 1922. O que, que acontece? As potências vencedoras ou europeias acabam tendo o protagonismo no Oriente Médio. E a região é dividida entre principalmente franceses e ingleses. O domínio britânico, como você pode ver no mapa, vai aí desde a terra prometida, que é chamada de Palestina Britânica, e aqui é importante porque Palestina não existia esse nome na época de Jesus, o nome foi criado pelo imperador Adriano no segundo século, depois esse nome foi herdado, né, na época da conquista islâmica, e permaneceu assim, e os turcos chamavam a região de Palestina e os britânicos continuaram chamando. E tínhamos a Transjordânia, o Iraque, e ao norte os franceses dominavam e governavam o Líbano e a Síria. A gente tem no Brasil muitos árabes cristãos de origem sírio-libanesa que vieram para cá principalmente por causa da intolerância do período turco e por serem cristãos que não tinham bom tratamento da maioria islâmica. Agora, veja bem, quando nós temos esse cenário, na verdade não tem muito bem fronteira. Tudo é britânico ou tudo é turco-otomano, então as populações elas são móveis. Tem um livro famoso do ano 1714 falando sobre a terra e no século XVIII, onde ele não menciona quase nada da realidade árabe, porque a maior parte da terra era abandonada e vazia. Quando os britânicos chegaram aí, o que aconteceu? Começou-se a investir, começou-se a ter oportunidade de empregos, começou a haver uma série de coisas, e muitos que viviam aí na região foram atraídos. Lugares como Beirute e Damasco, pela presença francesa, e lugares como Jerusalém e Tel Aviv, né, passaram a ter uma população maior até pelas condições. Então, na verdade, há duas, umas três gerações atrás, nós tivemos migração de árabes de diversas regiões para aí. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma migração significativa de judeus. Por quê? Por causa do antissemitismo, do racismo na Europa, o surgimento do fascismo, do nazismo, todo esse ambiente cultural problemático fez com que muitos judeus, até pelas condições que o contexto britânico permitia, tentassem ir para a Terra Prometida. Quando a gente chega no final da Segunda Guerra Mundial, e aquilo que vai ser o período da fundação do Estado de Israel, nós temos mais ou menos um terço de judeus e dois terços de árabes, sendo que entre os árabes há uma minoria cristã também. E aí, o que acontece? Aí nós chegamos, né, ao cenário, no próximo slide aí para ver, tendo os judeus passado pelo que eles passaram na Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto, e a ONU, né, em 1947, com o protagonismo de Oswaldo Aranha, né, que não deu nenhum voto de Minerva, mas que teve um papel decisivo na conversa para que se pensasse na formação de Israel. Em novembro de 1947, a ONU estabeleceu, né, esse plano de partilha que você vê, que estava previsto um Estado árabe e um Estado judeu. O que que aconteceu? Os judeus, naturalmente, depois de Auschwitz, as condições fugindo da Europa, quase que qualquer coisa está valendo, né? Os judeus aceitaram sem qualquer questionamento. Mas os árabes, depois de sofrer na mão dos turcos e de enfrentar uma situação complicada, porque os britânicos deixaram a coisa de um jeito que transpareceu que a terra seria dada a judeus e seria dada aos árabes. Quando foi essa história de repartir, e não muito bem repartido, aí os árabes não aceitaram a decisão da ONU e iniciou-se uma guerra contra Israel. Na sequência, a gente vê o que que acontece aí nesse contexto, né? Israel vence a chamada Guerra de Independência, mesmo sem muita condição, derrota a maioria árabe e é fundado oficialmente como um Estado, né, totalmente assim afirmado e confirmado pela Organização das Nações Unidas. E em 1948, no dia 14 de maio, oficialmente nasce o Estado. E aí, diante desse cenário e que Israel reage, Israel modifica, né, as fronteiras e conquista um espaço maior do que o previsto na partilha. Mesmo assim, a cidade de Jerusalém, uma parte dela fica nas mãos judaicas, outra parte fica nas mãos dos árabes. Mas nesse momento, a Jordânia, de maneira ilegal, conquista a parte que deveria ser um Estado árabe independente. A Jordânia vai dominar aí de 1948 a 1967. E, curiosamente, nunca fez nada para criar um Estado palestino. Teria sido a oportunidade perfeita, né? E também, lá embaixo, você pode ver agora, você está descobrindo que não tem uma Palestina só, tem mais de uma, você tem a outra parte, que é a Gaza, que também foi ocupada pelo Egito. Mas o que, que acontece na sequência? A situação fica difícil, que Israel vai ter dois momentos difíceis. Aqui está um mapa que fala da Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967, e temos também em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur. Né? Israel é atacado por vários países árabes, consegue resistir, vence as guerras, conquista o Sinai do Egito, conquista as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, e conquista também toda a região da Cisjordânia, que é a parte oriental onde hoje está a Palestina. E o que, que acontece posteriormente? Nós vamos ver uma intervenção de apoio americano na época de Jimmy Carter, né? Menachem Begin, Anwar Sadat, quando em 1978 eles acabam definindo um tratado de paz. Israel devolve o Sinai para o Egito. A região que estava aí no domínio israelense, ela passa a ter uma discussão de uma abertura para formar um futuro Estado palestino, com a condição de que a segurança israelense tivesse garantido. Israel não devolve 10% das colinas de Golã para a Síria por questão de segurança, porque a região da Galileia é muito baixa e as colinas são elevadas, o risco de ataque é muito grande. Israel faz paz completa com a Jordânia, não faz paz com o Líbano e com a Síria, que se recusam a entrar numa conversa adequada. Então a gente tem um cenário que compreende, que mostra para a gente, podemos voltar aí para a presença da Suzy e do Jonatas, depois de entender esse cenário histórico. Então, o que, que acontece na prática? Na prática, ficou um projeto parado, em que a Palestina vai ser um Estado? Sim. Israel, de modo geral, concordou com isso? Sim. Por que, que a coisa não se define? Número um, a aceitação completa dos palestinos, que são esses árabes que passaram a usar essa referência de identidade, especialmente a partir de 1973, com mais ênfase. O que eu quero dizer com isso é que um palestino não é muito diferente de um jordaniano, de um egípcio, não é um povo diferente, é um árabe que está naquela região, árabe predominantemente muçulmano. Mas o que acontece é que precisava garantia de segurança, precisava que eles se entendessem entre si, coisa que não aconteceu, tanto é que você vê que na Palestina da Cisjordânia está presente o Fatah e você tem o Hamas presente lá na faixa de Gaza, que é um partido, uma perspectiva, um grupo completamente diferente, né? E, finalmente, uma questão mais complicada que a Suzy e o Jonatas conhecem muito bem, chamado geografia de Israel. A região, né, da Palestina, a Cisjordânia, é uma região de montanhas elevadas. Então, Israel permite que a Palestina tenha uma autonomia administrativa. Só que não permite que tenha exército e armamento. Até porque permitiu em Gaza e a coisa acabou tendo problemas muito sérios. Consequentemente, se Israel não cuidar disso, um armamento, um míssil que sai da região da Cisjordânia para chegar em Tel Aviv demora 9 minutos, só para a gente ter uma ideia do cenário do que acontece. Israel comete erros? Sim. Algumas atitudes de Israel, do seu exército, são equivocadas? Claro. A Israel trata todos os palestinos de uma maneira absolutamente igual? Não. Israel pode e deve ser questionado naturalmente, mas não tem como comparar a realidade que nós temos em Israel com o cenário que nós temos ali. Então, diante desse panorama introdutório, então, eu vou abrir aqui para a Suzy e o Jonatas falarem um pouco mais sobre os diferentes tipos de realidade árabe na região. É tudo igual as duas Palestinas, como é eles que conhecem, já andaram por lá, vão contribuir e a gente vai continuar a nossa conversa.
Suzy, quer falar ou eu falo? Tá, eu vou falar primeiro. Tem uma questão muito interessante, né? Mencionaram já aqui no nosso chat, e isso é uma realidade. Ainda que haja aí uma diferença de tratamento do Exército de Israel, principalmente, a gente tem um cenário no Brasil que não, a gente não consegue comparar, né? Porque o que acontece? Israel, ele tem programas de, vamos dizer assim, de inclusão, poderíamos dizer que seria uma inclusão social ou uma inclusão dos palestinos em território de Israel. Por exemplo, vários palestinos, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, têm autorização de trabalho em Israel. Eles atravessam a fronteira diariamente para trabalhar em Israel. Mas por que eu falo que nós não conseguimos comparar? Porque é de se pensar que... A gente de se pensar que nesses casos, né, a pessoa que vai trabalhar, ela está tentando melhorar de vida, ela está tentando melhorar o sustento da sua família. E muitos ataques de terroristas, principalmente terroristas individuais ou em pequenos grupos, acontecem justamente nessas entradas. Então você imagina o que é para o Exército de Israel, que controla a fronteira de Israel, que está ali na divisa e todos os pontos de controle, saber que pelo ponto de controle dele pode ter passado alguém que cometeu uma atrocidade em território israelense. Então isso é muito complicado. Aí, assim, é claro, existem exageros, como o Sayão mencionou. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos numa viagem dessas e aconteceu um evento de ataque terrorista, não foi perto de onde nós estávamos numa outra região de Israel. E qual é a política de Israel para ataques terroristas? Quando o terrorista ele é pego, ele é descoberto dentro do território de Israel, se ele tenta atacar a polícia, normalmente ele é morto. Na maioria dos casos acontece isso. Eles tentam se jogar contra a polícia e acabam morrendo. Mas aí Israel entra em território palestino, vai na casa de onde saiu essa pessoa e ele demole a casa da pessoa, porque ele quer acabar, ele quer coibir esse tipo de comportamento dentro da Palestina. Essa é uma ação muito comum do Exército de Israel. Mas por que eu estou falando isso? Porque houve um caso que, para mim, foi extremamente marcante, de uma pessoa que, nessas entradas, ele conseguia licença de trabalho, invadiu o território, atravessou a fronteira normalmente como um trabalhador e cometeu um ato de terrorismo dentro de Israel, na região ali de Tel Aviv, inclusive, que é uma região que é longe dos centros religiosos e tudo mais, uma região, até uma cidade muito moderna, Tel Aviv, e ele assassinou uma mãe e o pai dela, no caso, os netos não morreram, mas ele assassinou uma mulher e o pai dela que estavam na casa. E ele foi alvejado pelo exército, não morreu. Vocês sabem onde esse rapaz foi atendido? Nos melhores hospitais de Israel. Ou seja, é um negócio assim que é impressionante. Há vários casos, inclusive, foram postados nas últimas semanas antes desse ataque. Teve uma criancinha palestina que tinha uma doença rara, foi atendida num hospital de Israel. O exército de Israel foi buscar a criança para ser atendida. Tem uma frase muito importante, muito emblemática da Golda Meir, que foi uma primeiro-ministro de Israel na década de 80, se eu não me engano, 70, 80, e ela falava que, assim, se os palestinos abaixarem as suas armas, nós teremos paz. Se os israelenses baixarem as suas armas, não tem mais Israel. Esse é o problema, essa é a realidade da região. E assim, o que nós vemos? Nós vemos árabes israelenses. Os árabes israelenses, eles trabalham, eles têm seu comércio, eles têm liberdade religiosa. As mulheres, nesse ambiente, têm todos os direitos de estudar, de trabalhar, de ter seus próprios negócios. Podem, inclusive, respeitar a sua própria religião da forma que elas quiserem e não fazer nada disso. Podem ser simplesmente mães de crianças árabes e aceitarem, vamos dizer assim, dentro do seu regime religioso, toda a imposição que a religião lhe coloca, como os judeus também fazem isso. Você tem judeus onde as mulheres não trabalham porque elas estão sempre em casa e tem os outros que têm todas as liberdades. Então, assim, Israel é um farol ali, é um ponto de liberdade social, de liberdade religiosa e de liberdade, vamos dizer assim, de aquisição de cultura, ou seja, as mulheres podem estudar nas universidades tranquilamente, mulheres árabes palestinas têm bolsas de estudo nas melhores universidades de Israel, que são das melhores do mundo. Ou seja, você tem a Universidade Hebraica de Jerusalém, você tem as Universidades de Tel Aviv, que são universidades fantásticas. Mulheres árabes estão lá estudando, você tem todo esse cenário. E ainda tem portas abertas, ou seja, tem caminhos para que aqueles que estão na região da Cisjordânia e da Faixa de Gaza possam entrar em território israelense para estudar e para trabalhar. Agora, com esse tipo de movimento que aconteceu nesse último final de semana, fica muito difícil você justificar qualquer tipo de vamos dizer assim, de leniência com o ataque. Não é, ah, não, Israel tem que pegar leve, Israel ele causou isso. Como que um país que planeja ter paz, quais são os passos que ele tem que fazer? Por isso que eu falo que para o Brasil é muito complicado a gente fazer ter um critério de comparação. Porque ainda que nós tenhamos as guerrilhas, nossas guerrilhas urbanas, como acontece em alguns lugares do Brasil, né? Você tem problemas no Rio de Janeiro de uma violência muito elevada, não existem esse tipo de atrocidade que nós vimos nesses ataques que aconteceram no último final de semana. Não é? Eu vou falar um número aqui porque já está exposto, mas foram encontradas crianças, bebês, assim, que no afã da batalha foram decapitados. O que você ganha com um ataque desse? Assim, é realmente causar o terror, por isso que a palavra terrorista é a que tem que ser usada aqui. Infelizmente, nos nossos últimos debates políticos, pela polarização que nós vivemos, nós diminuímos o peso dessa palavra. Não podemos. Nós não temos esse tipo de ataques no Brasil. O que aconteceu em Israel? Israel foi muito castigado numa intifada no início dos anos 2000, onde homens bomba entravam num ônibus, as pessoas indo trabalhar, e eles se explodiam no meio do ônibus. Isso aconteceu em Israel, isso está registrado, você pode pesquisar. E aí como que você espera que o país reaja diante de tantos ataques? Eu falo isso por quê? Porque não quero dizer, como o Sayão mencionou muito bem, que Israel é um país perfeito. Israel estava enfrentando nas últimas semanas vários protestos por conta das decisões políticas que o país tinha tomado. Havia protestos livres, as pessoas indo às ruas protestando, e era o próprio povo israelense contra o seu próprio governo. Ou seja, a gente mostra que também lá havia protestos, reclamações. Não é um país perfeito. Mas Israel nunca agiu de forma a como é que eu posso dizer assim, a não valorizar a vida nem dos seus adversários. Eu vi uma entrevista, vou passar para a Suzy também falar, eu vi uma entrevista de um brasileiro que é descendente de judeus e voltou a Israel, fez o processo de retorno à terra, chamado de Aliá, e estava lá no exército, ele era reservista, né, ele tinha servido no exército e agora foi convocado, e ele comentou que até a questão de alvejar o inimigo dentro do exército, eles são orientados a não matar. Eles têm que imobilizar ou inutilizar o inimigo, mas a vida tem valor, até a vida do inimigo. Então isso faz parte do treinamento. Agora, numa troca de batalha de tiros, é muito complicado você achar que vai conseguir fazer algum tipo de disparo muito preciso. Não é? Você está defendendo o seu ponto e a gente sabe como a guerra tem muitas atrocidades. Mas assim, a mentalidade de Israel é a preservação da vida. Se Israel fosse um país tão cruel com os palestinos, vários casos que são assim, até suprimidos pela imprensa ocidental, às vezes, que a gente acaba descobrindo porque a gente acompanha muita coisa lá de Israel, como esse que eu mencionei, de crianças sendo levadas para dentro de hospitais de ponta, porque sabemos que a Palestina não tem condição de atender, e não é que não tem hospitais, Ramallah tem hospital, outras cidades palestinas também têm hospitais, mas não se comparam com os hospitais de Israel. Então, tratamentos sendo feitos gratuitamente em Israel para crianças palestinas. Então, assim, realmente, a gente fica sem palavras para expressar a nossa dor nesse momento. Amigos que temos lá, amigos brasileiros, amigos israelenses que a gente conversa, não é? Nós temos alguns contatos ali também no ambiente palestino da Cisjordânia, alguns contatos na Faixa de Gaza. E, assim, a preocupação nossa o desejo, é claro, é que essa resolução chegue o mais rápido possível, mas infelizmente, pelo menos na minha percepção, não é o que está aparecendo. Israel está numa situação muito complicada, não é? Ele está numa situação onde ele tem que preservar a vida dos seus cidadãos e ele vai precisar tomar posturas e atitudes agora para eliminar esse mal de vez. Pelo menos isso é o que tem sido falado. Ou seja, não é contra os habitantes da faixa de Gaza, não é contra os palestinos da faixa de Gaza, mas é contra essa organização terrorista que está ali instaurada e, pelo que está sendo dito, Israel vai até as últimas consequências para eliminar esse mal.
É, o Jonatas falou aí de uma coisa e o Sayão também. Eu morei um pouquinho, alguns meses lá em Israel, né, principalmente em Jerusalém, e pude experimentar um pouco como é que é essa dinâmica lá dentro, né? É interessante porque a gente tem esses territórios, né, que são os territórios palestinos, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. E é interessante como são diferentes cada um deles, né? Então, tem a Autoridade Palestina, por exemplo, Faixa de Gaza, né, completamente. E, por exemplo, Jerusalém Oriental, eu fiquei lá de um tempo. Então, eu estava morando no meio dos árabes, né? Era uma região na Jerusalém Oriental. Ali tem a parte da hebraica, né, da Universidade Hebraica, e a gente tem livre acesso. Então, lá é terra de Israel, né, e a gente tem livre acesso a todas as regiões, a todas as áreas, seja de árabe, seja de judeus, seja de cristãos, né, a gente tem essa divisão dentro da Cidade Velha, principalmente. E a gente consegue ter esse acesso. Então, não é todo lugar que a gente tem essa loucura, né, que a gente vê, é o que o pessoal fala de, né, dessa restrição, né, essa divisão, essa separação. Inclusive, a gente teve muito contato com pessoas próximas, né? Pessoas que trabalhavam junto com a gente, pessoas que trabalham em hotéis, em lugares que a gente vai, restaurantes, né? Então, a gente tem uma população que, realmente, como o Jonatas falou, que saem desses lugares e vão trabalhar todos os dias dentro do território de Israel. Então, essa realidade que a gente vê assim, de longe, e que é passada muitas vezes, enviesada, é um grande problema que a gente tem. Então, por isso que é muito importante a gente enxergar isso da perspectiva de pessoas, né? Às vezes a gente está enxergando só de uma perspectiva até diria meio institucional, de você ver através só das mídias, né, e de noticiários que são trazidos, e sempre com um viés, sempre com uma polarização muito grande, né, Sayão? Então, é necessário, acho que a gente repensar um pouco na necessidade de pessoas, sejam palestinos, sejam israelenses, né, ou judeus. Um exemplo que o Jonatas deu, mas eu fui ao hospital e a maior parte das pessoas que estavam sendo atendidas eram árabes, né? Então, tanto é que eles colocam pessoas até para poder traduzir, para fazer esse atendimento. Então, eu presenciei isso ali, então não é algo que alguém me contou. Então, essa estrutura toda de hospitais, até de limpeza, né, o serviço de limpeza, todo o serviço que Israel oferece aos judeus, eles oferecem a todos os cidadãos israelenses, né? Então, isso é algo importante para a gente pensar aqui. Sayão, agora pensando nessa questão toda, o que a gente pode esperar? A gente está falando aqui de não tomar partido, de entender a situação, e o que, que isso tem qual é o reflexo que isso tem em todo mundo, né? E eu ouço muita gente dizer e falar sobre a questão mais apocalíptica, né? Sobre o fim do mundo e sobre as coisas que... Será que isso tem a ver com alguma profecia, com alguma coisa que a gente levaria para a questão mais apocalíptica?
Então, Suzy, muito boa palavra sua, do Jonatas. Acho que vale a pena entender um pouquinho mais antes de entrar na questão apocalíptica, né? Assim, nem todo mundo sabe o que acontece. O Jonatas e a Suzy mencionaram os árabes. Que árabes são esses? São árabes israelenses. O que quer dizer isso? Quando houve os conflitos, quando aconteceram as confusões, esses árabes permaneceram em Israel. Eles não foram para a região que seria o Estado árabe. Israel os aceita como tal e eles são cidadãos que têm o passaporte israelense. Eles são árabes israelenses e eu tenho alguns conhecidos e amigos, né, entre eles. E se você falar para ele, então você é palestino, ele fala, não, eu sou árabe israelense. E nesse contexto de árabes israelenses, existe uma minoria de árabes cristãos. Alguns deles, atenção, eles se oferecem, porque eles não são obrigados a fazer parte do exército de Israel voluntariamente. Agora, na Cisjordânia, aí você tem um indivíduo, porque o pessoal vai dizer, não, Israel fez um monte de muro separando para prejudicar os palestinos. Por que que eles fizeram muro? Pela mesma razão que a gente faz muro nos condomínios do Brasil. A gente faz muros nas regiões onde existe algum risco de segurança. Esses que estão na Cisjordânia estão dizendo, nós não queremos ser parte do Estado de Israel. Então, eles fazem parte de um Estado em construção, que não chegou a um acordo para ser um Estado, um país completo independente. Existem falhas de Israel, falha deles, falha da comunidade internacional, uma série de elementos. Mas, então, quando eles querem sair da região da Palestina, da Cisjordânia, para ir para Israel, eles não são cidadãos israelenses. O que você faz quando você entra em outro país? Você precisa mostrar seu passaporte, seu documento, e por causa de alguns... maioria não é nada disso. O povo palestino é um povo extraordinário, né? Eu fui comer na casa de uma família palestina em Jerusalém, nossa, eu fui tratado de uma maneira, eu saí daí, eles falaram, agora você é parte da nossa casa, quando você vier aqui, você pode ficar aqui quanto tempo você quiser, né? Eu tenho um amigo palestino, lá em Jerusalém, na região, né, perto de Jerusalém, e às vezes, quando tem festa judaica, ele manda, né, parabéns, feliz festa para todo mundo, e aí ele me manda, às vezes, em hebraico. Então, o palestino, árabe, me manda feliz Sukkot em hebraico, mesmo não sendo judeu. Quer dizer, a maior parte dos árabes e judeus, inclusive, trabalham até perto e junto e não estão preocupados com essa confusão. Agora, o que a gente tem na faixa de Gaza é uma outra situação. É um outro ambiente onde um grupo, aqueles, os palestinos, são os árabes locais, mas lá esse grupo de perfil jihadista, de teologia islâmica, o wahhabista, que é parecido com o Estado Islâmico, com a Jihad Islâmica, com a Al-Qaeda, com todos esses movimentos que abertamente falam em nome da violência como referência de conquista ideológica e religiosa. Qual que é o problema sério em relação a Israel? É que o Hamas, que domina de maneira ditatorial a faixa de Gaza, eles venceram a eleição em 2007, nunca mais saíram de lá, na sua declaração oficial, eles dizem que Israel não tem o direito de existir. Nosso objetivo é destruir o Estado de Israel e acabar com o povo judeu. Pessoal, veja, Israel pode ter e tem diversos erros, mas não tem como você conviver com o pessoal desse jeito. E as pessoas estão dizendo, não, mas Gaza está prisioneira, eles não têm nada lá. É verdade que a maior parte de Gaza sofre, mas de onde veio todo esse recurso para todo esse armamento que a gente viu aí? Como é que não tem recurso nenhum se desenvolveu isso? E se é verdade que Israel domina a faixa de Gaza, como é que eles conseguiram construir tudo isso, Israel dominando? Você percebe que isso não tem muito cabimento, a coisa fica bastante fora do lugar. A verdade é que Israel, em 2005, entregou a faixa de Gaza, dizendo: ó, a gente vai sair, vocês então são responsáveis. É um lugar, inclusive, é um lugar promissor. E aí, o que acontece com a vitória e entrada do Hamas? A faixa de Gaza entrou num colapso total. E alguém diz: ah, mas Israel fechou. Realmente é uma situação difícil. Israel está correto em cortar eletricidade, em diminuir questão de alimento. Muito provavelmente Israel erra bastante nesse controle exagerado que vai para a população civil, mulher, filho, viúva, um monte de coisa. Alguns ataques de Israel de volta são cruéis, têm sido cruéis, apesar de o Hamas estar totalmente errado. Mas é uma situação muito difícil. Agora, preste atenção: Gaza não está totalmente fechada porque ela tem fronteira com o Egito. E o Egito não é Israel. A pergunta é: por que que eles não saem para o Egito, não voltam? Porque o Egito sabe, não do perigo palestino, porque o problema não é o povo palestino. O problema é o Hamas. O Egito enfrentou um regime meio parecido, perigoso. Então, quando eu converso com os meus amigos muçulmanos de diversos lugares do Oriente Médio, eles baixam a cabeça e falam: ô, professor, eu estou com vergonha, esse pessoal não me representa em nada. Com isso, gente até que fala: não sei nem em quem mais eu acredito, porque essa atitude é absolutamente equivocada. A professora Suzy aqui mencionou a questão de escatologia. O que que a gente pode dizer num momento como esse? O pessoal fala: ah, não, Israel, Palestina, as nações, como é que é? Israel tem 102 línguas, tem diversos tipos de judeus, um monte de minorias. Israel tem africanos trabalhando lá, tem asiáticos trabalhando lá, tem gente que é druso, tem gente da fé Bahá'í, tem uma diversidade de pessoas, e mesmo entre os árabes, os muçulmanos, você tem diversidade de opções. Só de judeus religiosos, tem pelo menos 20 tipos diferentes. E mais, os judeus podem ser classificados em mais 10 outros tipos, além dos religiosos. Então, Israel é um mosaico enorme. Israel tem um parlamento de 120 cadeiras, 13 delas pertencem a partidos árabes. O Jonathan falou com razão: Israel, por causa. Aí é que está a questão fundamental. Saiam, você apoia Israel porque você gosta e é que a Bíblia manda. Os valores de Israel são os valores de uma civilização desse ambiente judaico-cristão. Não tem como você comparar uma proposta de gente, por exemplo, como o Estado Islâmico, e comparar a sociedade israelense. Então, o que que a gente diz? Existe um perigo, Suzy, existe um perigo, Jonas, que o pessoal começa a ler a Bíblia e fala: olha, então Deus gosta de Israel e Deus reprovou os árabes. Não é verdade. Deus, quando vai falar de Ismael, Ismael é ouvido por Deus. Deus abençoa Agar. Quando a gente vê Agar sendo chamada lá, né, e o filho nasce, ele vai ser um jumento selvagem, isso é sinal de liberdade. Existe uma ideia, né, que as pessoas têm, que é o velho raciocínio equivocado: ou Deus abençoa um e detesta o outro, ou Deus abençoa o outro e detesta um. Então, Deus gosta de Israel e rejeita as nações. Deus gosta de Israel e rejeita os árabes. Depois a coisa vira: ah, não, Deus gosta da igreja, dos cristãos, e rejeita Israel. Esse tipo de raciocínio é a base de antissemitismo, é a base de racismo, é a base de uma opressão sobre negros, judeus, árabes, qualquer tipo de pessoa. A Bíblia não vai por esse caminho. De modo que, quando você lê o que a Bíblia vai apresentar, um texto que eu gosto de enfatizar, Isaías 19, né, 23 a 25, fala que na redenção haverá uma estrada que ligará o Egito até a Síria, e passando por Israel, e os três cultuarão ao Senhor juntos. E você vai ter a palavra árabe em Atos 2. você vai ter na igreja primitiva a tradição árabe cristã, ela vem no começo da igreja, na época da patrística, é uma tradição importante. Então a gente tem que fazer a seguinte distinção. Veja, eu não estou dizendo que o povo palestino é em si ruim, negativo. Não. Ah, o palestino é descendente dos filisteus. Bobagem. Não é, não tem nada a ver. Confirmado pela arqueologia em 2013, numa escavação de Harvard, do arqueólogo Stager, que descobriu que os ossos ali são de gente de origem europeia. Os filisteus são parentes dos gregos, não tem nada a ver com eles lá, só estão habitando na mesma região. Então, não é verdade que você pode fazer isso. E depois, quando você fala dos árabes, está falando de uma diversidade de pessoas, uma mentalidade diferente. Quando você fala dos muçulmanos, tem muçulmano nominal, tem muçulmano pacífico, tem muçulmano que é convicto e tem os seus planos, tem muçulmano que é religiosamente exagerado e tem fanático que está sujeito à violência completa em nome do Islã. E a gente não pode fazer essa junção. Então, quando a gente pensa para o futuro, a escatologia, ela não é um mapa de adivinhação do futuro. A escatologia não é pegar textos soltos de certas profecias que se aplicam à época síria, à época babilônica, à época romana, e tentar colocar no jornal de hoje. A escatologia é uma literatura de esperança e consolo. Então, quando a escatologia nos apresenta, imagina, o nascimento de Jesus. Quem é que chega? Os magos. De onde? Do Oriente, da região da Pérsia, do Irã, daquela área. E eles vêm e vêm reconhecer o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Quando você vê o anúncio da salvação, em Cristo não há judeu nem gentil, não há bárbaro nem cita. Todos os povos, línguas, tribos, raças e nações que Roma achava que dominava, mas quem tem o poder verdadeiramente é o Senhor Jesus. Então, a gente deve e precisa repudiar todo ato de terrorismo, seja um terrorismo de origem secular, seja um terrorismo de origem religiosa, seja de origem política, porque isso não tem sentido para quem se coloca como ser humano e ainda mais como seguidor de Jesus. A gente não pode se entregar, desculpa a expressão, aos adivinhos de plantão que, em nome de uma pseudo-escatologia, começam a tentar adivinhar o que vai acontecer no mês que vem, em nome de uma leitura indevida do texto bíblico. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo. A gente precisa semear a paz. A gente precisa abençoar o povo judeu, a gente precisa abençoar o povo palestino, o povo árabe, as nações, o povo brasileiro e o mundo todo. Essa é a caminhada, é a proposta que nós temos para apresentar nesse caminho. Agora, a gente poderia aqui, Suzy e Jonas, falar um pouquinho o que a gente acha que vai acontecer, né? Aqui no. Eu posso até dizer um negócio meio assustador aqui, que na noite, né, em que tudo aconteceu, durante a noite eu sonhei que deu problema no domo de ferro de Israel e acordei e dei de cara com os atentados. Não sei se foi mera coincidência, foi alguma coisa que, de alguma maneira, Deus permitiu, mas eu fiquei assustado com o meu próprio sonho, que eu não sou muito de ficar dando atenção exagerada a essas coisas. Mas, assim, muita gente está dizendo agora vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, agora o negócio vai complicar, e eu vou dizer bem para vocês, eu acho muito improvável isso. O que eu vejo, até eu queria ouvir o que o Jonatas acha, a Suzy, o que eu vejo é o seguinte. Apesar de tanta conversa ruim, Israel tem relacionamento bom e normal com a Turquia, que é muçulmana. Tem relacionamento de paz e até de mútua cooperação com Egito e Jordânia. Coisa mais bonita é você chegar na Jordânia e ver ali no vale, né, naquela região, no Vale do Jordão, tecnologia israelense sendo utilizada no deserto jordaniano para produzir comida para os jordanianos. É uma coisa que deixa a gente muito feliz a ver aquele tipo de coisa. Israel agora está em paz com o Bahrein, com Emirados Árabes, tem voo direto de Dubai. Está em paz com Marrocos, tem voo até para o Marrocos saindo de Israel, com o Sudão, e tem outros países interessados. E, curiosamente, coisa que ninguém poderia imaginar, usando a Arábia Saudita está em conversas com Israel, que a gente jamais poderia imaginar. O grande problema e conflito que nós temos ali vem do Irã, que tem um regime político absolutamente dispensável e que está por trás de financiar com recursos e com armas tanto o Hamas como o Hezbollah. Então, o que me parece? Parece assim que o Hamas está meio desesperado. Ó. Nós estamos perdendo cada vez mais espaço, então vamos jogar nossa última cartada. Vai ser difícil pelo tamanho da barbaridade, da crueldade que aconteceu. Vai ser difícil por conta dos reféns que estão lá. Talvez isso demore algumas semanas, alguns meses, mas a gente realmente deseja que o povo civil palestino não sofra mais do que tem sofrido. É porque, de fato, né, eu sei que Israel apresenta um relatório que ele avisa que vai atacar, espere para a população civil sair dali, mas é difícil numa área tão densamente povoada não cometer erros, e erros graves ali, que realmente serão erros que vão exigir uma atenção humanitária especial. E eu oro nesse momento para que o pessoal não se encha de ira e fale assim, agora nós vamos nos vingar até o máximo, porque isso não levará a nada. E que isso também não seja um reflexo posterior, porque a falta de atenção e cuidado no passado, os erros nós estamos colhendo agora. Então, não acredito, a minha expectativa é que, passado algum tempo, as coisas devem melhorar, e eu não vejo a hora de ver todas essas nações diferentes em sintonia com o Rei dos Reis. Então, Suzy e Jonatas, dando também a sua palavra antes de nós iniciarmos aí as perguntas.
O Sayão, a gente nas nossas conversas, o Sayão normalmente tem uma visão otimista nas coisas, e eu tenho uma visão. Eu compartilho com o Sayão da visão de que eu não acho que esse conflito vá se escalar. E aqui eu estou falando de uma questão meramente geopolítica, não estou entrando na parte teológica ou escatológica do assunto, mas por quê? O grande perigo ou medo que tem sido levantado na comunidade internacional é se Israel vai voltar sua atenção para esse personagem que o Sayão mencionou, que é o Irã. E houve já informações da CIA que foram divulgadas, que na semana anterior aos ataques houve uma reunião de decisão na região de Beirute, no Líbano, que, vamos dizer assim, planejou e autorizou esse levante do Hamas para dentro do território de Israel. Eu não aconselho, eu acabei fazendo, porque participando de alguns grupos também internacionais, você acaba recebendo informação, eu não aconselho que ninguém saia buscando. Mas o ataque foi extremamente bem coordenado. O ataque foi algo assim que nunca havia acontecido com o Hamas. Tanto que a maioria, inclusive de brasileiros que moram em Israel, eles falaram, a maioria falou o quê? Nós achávamos que era mais uma barragem de mísseis, como acontece regularmente, vindo mísseis da região da faixa de Gaza para Israel, e o famoso Domo de Ferro aí, o Iron Dome, como é conhecido, protege o povo de Israel. Alguns mísseis caem, teve uma vez que eles dispararam 3 mil mísseis e caíram 4, não é? Os outros foram abatidos em pleno voo, em pleno ar. Então é um sistema de defesa muito eficiente, e esse sistema de defesa não deu conta da quantidade de mísseis disparados. E os mísseis foram disparados para quê? Para mascarar a invasão por terra. É um negócio assim. Foi realmente uma estratégia de guerra impressionante. Porém, as respostas que Israel tem dado, tanto é óbvio que o que aparece publicamente não necessariamente reflete a ação em campo e o que está sendo planejado. há uma conversa constante entre o governo israelense e os Estados Unidos, não é? Há uma movimentação geopolítica e militar aí acontecendo nesse momento, inclusive, e a minha impressão é de que Israel possivelmente vai varrer a faixa de Gaza, não destruir a faixa de Gaza, mas vai varrer caçando todos esses militantes, todos os militantes do Hamas. E isso pode acontecer, já tem acontecido desde o evento, só para que vocês saibam, Israel tem constantemente bombardeado postos dentro da faixa de Gaza. Não parou até agora. Então, o prédio já caiu.
Só um detalhe, é bom, é importante que vai varrer no sentido de procurar. Que dá
procurar, não vai destruir tudo, não vai eliminar, não. Pessoal, e a minha impressão, mas aí, isso que eu acho interessante, que aí a minha impressão, eu espero também que Israel chegue em algum ponto de, vamos dizer assim, de acordo com a população palestina de Gaza, mas a minha impressão é de que a faixa de Gaza vai deixar de existir como faixa de Gaza. Eu acho que Israel vai reincorporar o território ao seu país e vai deslocar as famílias palestinas dali. Porque o que aconteceu, que o Sayão mencionou, que foi muito importante ele ter falado, em 2005, quando Israel entrega a faixa de Gaza para o governo palestino e o Hamas acaba assumindo ali, existe um livro que eu quero indicar que vocês leiam, que é muito importante vocês entenderem a história, chamado Filho do Hamas. É um livro que é importante conhecer, vocês vão entender como que o Hamas se formou e como que ele saiu de uma oposição política dentro do território da Cisjordânia e do território palestino, né, do ambiente palestino, para se tornar um braço armado de militância terrorista, não é? E aí ele conta essa história nesse livro, é muito interessante, mas aparentemente o que o exército tem apontado e quer fazer, o exército de Israel nesse momento, é eliminar a ameaça Hamas da região. E assim, isso, infelizmente, eu concordo com o Sayão nesse ponto, não vai ser sem baixas civis, porque não tem como você controlar a precisão de um ataque aéreo, por exemplo, não é? Israel tem essa prática de panfletar, ele entra com drones, entra com aviões e panfleta a região onde ele vai bombardear, dizendo: essa região será bombardeada, vocês têm X minutos para saírem. É possível que nem todos saiam e Israel vai lá e bombardeia a região que ele prometeu bombardear. E aí depois eu acho que ainda vai haver uma incursão por terra para justamente caçar aí esses soldados. E assim, infelizmente, aí vem minha parte, vamos dizer assim, mais negativa da história. Eu não acho, Israel sempre negociou com relação a reféns, né? Existe um caso emblemático que foi de um piloto israelense que foi abatido no território do Hezbollah, lá no norte, né? E caiu, se eu não me engano, acho que ele caiu no território sírio. E Israel trocou prisioneiros de guerra pelo corpo do falecido. Ou seja, o piloto morreu na queda e eles fizeram uma troca de prisioneiros vivos pelo corpo para que o corpo pudesse ser enterrado em Israel depois de negociações. Israel sempre negociou. Eu não sei se eles vão demorar muito tempo negociando com os reféns que estão no caso lá, que já foram ameaçados, já tiveram várias ameaças a Israel, dizendo que se Israel não parasse de bombardear, haveria consequências para os civis que estavam aprisionados lá, para os reféns como um todo, né? Então, assim, realmente é uma situação que carece muito das nossas orações. Eu também oro para que não se torne um banho de sangue, de ódio, não é? Já há uma animosidade natural ali por conta dos conflitos anteriores, que isso não se torne depois vamos dizer assim, uma nota ruim na história de Israel ali na região, né?
Bom, já temos uma visão otimista e uma visão mais pessimista. Eu acho que eu vou ficar na oração mesmo, na busca, porque eu acho muito complicado a gente poder falar, mas eu concordo mais nesse. Eu concordo, acho que em partes com os dois, que nesse momento Israel vai tentar fazer, né? Tentar eliminar ao máximo as ameaças, e a nossa oração mesmo é que haja essa menos perdas possíveis, né? As negociações vão acontecer E a gente. É porque, como tem a questão também da liderança hoje, com maior dificuldade até com o próprio povo de Israel, então eu acho que tem uma dificuldade interna. Já vinha com uma dificuldade interna, e vai ter que se lidar com isso, com todas essas dificuldades, tanto internas quanto externas, para poder, né, se chegar a um equilíbrio. Mas, Sayão, a gente está bem adiantado aqui, vamos começar aí a responder algumas perguntas, né, que a gente
Sim.
tem bastante gente interagindo. Eu queria agradecer a todos aí que estão com a gente, interagindo, acompanhando, e pedir para que o pessoal compartilhe também.
Viu, Suzy? Eu vi uma frase muito importante aqui do Jefferson, que eu achei extraordinária. Ismael e sua descendência está sentado na nave da igreja. Isaac e sua descendência está no púlpito, e Deus, por sua graça, resolve abençoar em Cristo os que estão no púlpito e os que estão na nave da igreja. Achei muito boa, Jefferson Chagas,
Amém,
nosso
muito bem.
amigo.
Jefferson está aqui falando para todo mundo, explicando como é que de onde vem os árabes, né? Então, tudo isso vocês podem acompanhar aqui no chat. Mas aqui tem várias perguntas, só que estão bem dispersas aqui. O Jonathan, se você me ajudar aqui, se
Eu tô
quiser,
na
ó,
busca aqui
tem uma
também.
aqui, ó, que a Lady de Oliveira fala, eu acho que é mais ou menos a continuação do que a gente estava falando. Qual é a perspectiva de duração dessa guerra? Pelo menos assim, na nossa opinião, né?
Então, é muito difícil, né, a gente definir isso com bastante clareza, né? Um desafio muito grande. Mas assim, eu diria que no mínimo, a guerra vai se arrastar de uma maneira mais ou menos intensa por pelo menos um mês e meio, né? Até eles conseguirem, vai ser um processo muito complicado, né? O temor maior, né, era que houvesse uma interferência de outros participantes na região, porque há interesses geopolíticos, econômicos, religiosos, né, de Turquia, Arábia Saudita, Irã e outros atores internacionais maiores, né? Se eles fossem agir, mas assim, o apoio dos Estados Unidos foi muito incisivo e eles já disseram, ó, ninguém ponha o dedo aí. Então a expectativa é que não vá, né? Até porque o mundo está com problemas sérios, né? Na Ásia, lá com China e Taiwan, com Rússia e Ucrânia, que é uma situação horrível e difícil, que já ultrapassou também todos os limites. Eu acho muito improvável que alguém vá interferir, né? Até porque o problema sério que acontece nesse meio. O Jonas mencionou, né, o filho do Hamas, é que muito recurso tem entrado para o benefício da Palestina e esse recurso desaparece, né? Os protagonistas da liderança vão fazer essa gestão não tem transparência suficiente e ela se transforma num caminho de resistência que vai além do bom senso e parte para a esse tipo de atitude ligada ao terrorismo e a essa, né? Então essa foi a grande decepção, né, do filho do Hamas quando ele menciona, quando ele descobriu o que estava acontecendo, né? E para quem não conhece, quando a gente vai, por exemplo, entra na Palestina e vê uma cidade pacífica como é Jericó, você vê a cidade prosperando a cada vez que você vai lá, né? Você não imagina árabes de Jerusalém e de Israel vão para Jericó, investem lá e a cidade tem prosperado nos últimos anos. Jericó é um lugar muito melhor que outros lugares onde a postura é de não abrir espaço para uma conversa pacífica.
Eu acho que o Sayão ele tocou num ponto que é interessante. A gente tem algumas guerras em Israel que são guerras rápidas, não é? A Guerra dos Seis Dias, por exemplo, durou, eu vou deixar vocês adivinharem quantos dias ela durou, mas assim, nesse caso ela é uma guerra diferente, não é? Porque não é uma guerra como se fosse guerrilha, não é aquele campo aberto onde dois exércitos entram em choque, ele é uma guerra que está acontecendo nas ruas de Gaza. E Gaza é um pedaço de terra onde tem 2 milhões de habitantes. Então, assim, Israel precisa ser muito preciso nesse aspecto, e eu creio que, por conta disso, a guerra talvez se estenda por aí. Era, vamos dizer assim, eu imagino que o desejo seria que em uma semana, duas semanas, o conflito estivesse resolvido, as pessoas que estivessem presas teriam sido negociadas para serem libertas e tudo mais. Mas dada a dimensão do que eles encontraram ali na região sul de Israel, quando eles entraram e conseguiram, vamos dizer assim, reconquistar o território da mão ali dos guerrilheiros do Hamas, as atrocidades que eles encontraram, eu acho que eles não tiveram ainda, não tinham tido essa experiência, não é? Inclusive eu vi alguns relatos falando de jovens que haviam servido no exército e o máximo que eles tinham feito era controle de fronteira. Então passaram o seu período do exército, depois eles entraram na vida de reservista e foram trabalhar. E eles entraram nessa região agora e viram, vamos dizer assim, um resultado de uma guerra de fato. Então é possível que, por conta desse movimento agora, essa guerra se estenda por um pouco mais de tempo. Eu não creio que passe também muito de um mês e meio, não é? Até porque não tem tantos combatentes assim, né? O Hamas não é um exército grande. O último número que eu soube era 40 mil soldados que estavam registrados no Hamas. Então, assim, registrados é uma palavra forte, né? Que eram contados no Hamas, né? Mas pode ser que dure esse tempo por conta... Só de ontem para... No caso, domingo para segunda-feira, foram 300 mil reservistas convocados no Exército de Israel. Então já dá praticamente 3-4 vezes, quer dizer, 6 vezes, perdão, o valor, o número de soldados que o Hamas tem à disposição. Então seria, se fosse uma guerra em campo aberto, seria rápido. Mas dadas as circunstâncias, eu já não sei tanto. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é bom a gente esclarecer, né? Que o Ataíde, ele fala, os palestinos, apesar de serem na grande maioria muçulmanos, assim como os iranianos, turcos e outros, eu havia entendido que não são árabes, é isso mesmo? Eu acho que isso é um esclarecimento interessante, né?
Então vamos lá, né? Aliás, o pessoal que está em sintonia com a gente quer convidar, aproveite e se inscreva no nosso canal, porque você vai receber informação direta. Ainda essa semana nós vamos lançar mais um vídeo importante sobre a realidade de Israel, então, e você tem os nossos cursos, as nossas aulas, aqui tem curso de hebraico, tem curso de geografia bíblica, hermenêutica, então se inscreva e ative, porque quando chegar qualquer coisa nova, você pode aí ter acesso. Mas veja, os palestinos são árabes, né? O que que acontece? Os árabes, né, assim, tecnicamente originários da Península Arábica, biblicamente descendentes de Ismael, envolvendo também misturas de povos antigos. A região ali tinha, né, os antigos edomitas descendentes de Esaú, depois moabitas, amonitas, mais ao norte os antigos arameus, antepassados dos sírios, ao norte no Líbano os fenícios. Então, com todas as conquistas, houve uma mistura, né? Então, a gente pode dizer que são preponderantemente árabes, com misturas históricas de diversos povos que habitaram na região. E quando a gente fala árabe, a gente não está falando só de uma questão de etnia, mas de uma tradição cultural, né, de língua, de cultura, de jeito de ser, com variações significativas. Então, os palestinos são. Agora, veja bem, os iranianos não. Os iranianos, os antigos persas, são parentes dos europeus, eles falam uma outra língua, eles têm uma outra cultura. Os turcos também não têm nada a ver com os árabes. E nós temos, por exemplo, o pessoal do Afeganistão, aqueles que estão na Ásia Central. Na verdade, só 15% dos muçulmanos do mundo são árabes. né, e uma parte expressiva de árabes e descendentes não é muçulmano, especialmente a colônia árabe brasileira, que tem de 10 a 15 milhões de pessoas e tem a quase totalidade dela é de tradição cristã, pouquíssima gente é muçulmana, né? Então, os palestinos são árabes, sim.
Coloquei aí para o pessoal entender um pouquinho mais dessa realidade árabe. A gente tem algumas lives feitas na IBNU, né, sobre os árabes, e tem um que é feito os árabes na Bíblia. É, Sayão, aqui uma pergunta, né, que a gente até responde lá. Todo muçulmano é árabe? Aí o Jefferson até aqui já respondeu um pouco aqui no chat, ele, que existem 1,9 bilhões de muçulmanos, né, no mundo. E aí somente 600 milhões são árabes, tá? Então tem muita gente, por exemplo, tem chinês, tem na Malásia, né, tem vários lugares do mundo.
Indonésia é o principal.
Indonésia, né, um dos principais, exatamente. Então, a gente tem muitos, aliás, orientais, né, que são muçulmanos. Então, o mundo muçulmano não se resume ao mundo árabe, tá?
A quantidade de muçulmanos oriental, asiático, é maior do que de árabes muçulmanos. Se você for juntar Indonésia, Malásia, China, toda a região, o número de árabes não muçulmanos provavelmente é um pouco menor que isso.
Aí ele continua com a pergunta, todo judeu odeia muçulmano? Eu acho que a gente já respondeu um pouco até nas nossas falas, mas é que lá em Israel, por exemplo, existe uma convivência muito boa, inclusive, entre muçulmanos, né, árabes muçulmanos e os judeus, né? E todos israelenses, né?
Mas, ó, Suzy, é como se perguntar assim, todo brasileiro detesta europeu? Então, que brasileiro? Que europeu? Então, primeiro, europeu, não existe judeu. Você tem judeu ateu. Você tem grupo religioso em Israel, Neturei Karta, que é contra o Estado de Israel, e viaja até o Irã para dar parabéns ao Irã, porque eles não gostam do Estado de Israel por convicções religiosas. A gente tem judeu de tudo quanto é tipo, totalmente secular, ateu, e um judeu absolutamente religioso e ultra-religioso. E os muçulmanos também são de todo tipo. Então, você pegar um judeu ultranacionalista com um muçulmano violento, jihadista, com certeza você vai ter o pior caos possível. Mas em Israel mesmo, você tem escolas, por exemplo, de pessoas que põem seus filhos para estudar árabe e hebraico juntos, para conviverem.
Eu estudei com árabe cristão, árabe muçulmano, e até entre os cristãos, palestino, uma árabe palestina, um árabe libanês, né, cristão, e árabes muçulmanos também. A gente estudava na mesma sala com judeus também. Era bem interessante.
Aí tem uma pergunta. Uma questão, você quer fazer uma? Eu achei uma interessante aqui, que assim, tem a ver com o conflito, não tanto com a história, mas
sim,
eu achei bem...
É esse mesmo.
Olha aí que legal. Estão dizendo que não há como acusar Israel do que vem acontecer com os palestinos. A culpa é inteiramente dos terroristas. Vocês concordam com esse pensamento?
Veja, depende do que Israel vai fazer, né? Existe uma postura, assim, de muita gente que é tratar Israel de maneira romântica e mística, como se tudo que Israel faz está certo porque Israel aparece na Bíblia e Deus dá uma missão especial para Israel, mas não é bem assim. Israel comete erros e pode cometer erros fatais. Então, assim, hoje o cenário que a gente vê de atrocidade que aconteceu ali, a culpa direta dessa barbárie é do Hamas. Isso está claro. E isso quer dizer que está cheio de palestino, inclusive palestino que vive em Gaza, mas não tem nem coragem de dizer que pensa diferente, porque senão ele vai ser duramente reprimido. Então, a gente não pode fazer esse tipo de generalização de maneira nenhuma. Agora, pode ser, e eu acho, né, que, historicamente, Israel tem falhado, né? Nesse momento, a sociedade israelense está num momento muito difícil, ela está dividida, ela está polarizada, ela está numa situação complicada, porque há um desentendimento em cima de uma série de questões, e tem grupos também dentro de Israel que não beneficiam em nada um caminho pacífico. Então, é possível que Israel possa piorar a situação, e se Israel agir de maneira mais sensata e adequada, e ao mesmo tempo firme e de maneira legal e preciso coibir o terrorismo, claro, a gente consiga ter uma solução melhor, né? E olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que todo esse cenário, inclusive, vai mostrar que todas as propostas marcadas por violência e radicalismo perverso, elas não têm futuro. As pessoas começam, depois disso, a tentar ouvir quem tem alguma coisa boa a oferecer. Então, depois dessa tempestade violenta, é possível que a gente veja aí surgir flor no deserto. Ninguém imaginava que a Arábia Saudita ia conversar com Israel, ninguém imaginava acordo abraâmico há pouco tempo atrás, e há mudanças aconteceram no cenário do mundo todo.
Agora, olha que eu acho que vale a pena a gente reforçar, deu uma palhinha sobre isso, mas a ideia em sua opinião, seria possível uma boa relação do Hamas com os iranianos convivendo juntos? Hamas refugiado pelo Irã?
Então, isso é um problema. A força do Hamas vem do Irã, né? Porque o Irã é o grande opositor a tudo aquilo que não represente um islamismo radical, preferencialmente xiita. O Irã, inclusive, tem sérios descompassos e até mesmo desconforto acentuado na sua relação com a Arábia Saudita, né? Eu diria que hoje a Arábia Saudita conversaria mais facilmente com Israel do que com o Irã. Então, é possível, sim, numa situação dessa, que houvesse isso, mas eu duvido muito, né, que o Irã, com as suas dificuldades econômicas, uma série de situações, vá acolher, né, refugiados de Gaza ou coisa do tipo. Eu acho que, no caso de uma situação complicada, talvez o Egito, talvez a Jordânia, ou, como o Jonatas mencionou, algumas pessoas sendo transferidas para a própria Cisjordânia, pudesse acontecer. A gente realmente não sabe, mas creio que esse seria um cenário mais provável.
Existe um detalhe, né, assim, que cada vez está ficando mais claro. As pessoas às vezes falam: ah, mas como assim o Irã está financiando o Hamas, né? A gente já tem várias informações de barragens de mísseis anteriores em que o míssil que foi encontrado em território israelense era iraniano. Então, assim, não tem nem discussão com relação a isso. Agora, uma coisa que é interessante é que, quando houve o ataque e a liderança do Hamas emitiu o seu comunicado, vamos dizer assim, explicando, o principal motivo era esse que o Sayão mencionou, são os acordos de Abraão. E, geopoliticamente falando, o Irã e a Arábia Saudita, eles estão em lados opostos por conta da sua, vamos dizer assim, posição política e também religiosa, sunitas contra xiitas. Isso representaria para o Irã uma perda muito grande de influência na região. Então, geopoliticamente falando, faz todo sentido que o Irã apoiasse esse ataque do Hamas, que rompesse qualquer tipo de acordo que o Israel estivesse tentando fazer com a Arábia Saudita. Alguns canais, alguns veículos de notícias internacionais estão falando, inclusive, que dentro da Arábia Saudita já há ali uma conversa, uma discussão para se diminuir a velocidade dos acordos, né? Então, assim, existe tudo isso, mas em nada isso justifica as atrocidades do Hamas. Ainda que haja disputa política e eles quisessem realmente enfrentar o exército de Israel, que eles sabem que eles não têm condição de fazer, Se fosse numa batalha em campo, como acontece, por exemplo, em alguns lugares, ou já aconteceram na história, você está falando de um movimento político e militar ali de duas forças se batendo. O que aconteceu não tem justificação. E a resposta de Israel, por isso que essa pergunta eu acho que ela é importante também, a resposta de Israel pode desencadear outras respostas de países árabes, caso Israel, vamos dizer assim, desrespeite um vínculo geracional aí dos palestinos que estão ali na faixa de Gaza e que não tem nada a ver com o Hamas. Só para lembrar, a gente, como a gente mencionou na live aqui, a gente já visitou alguns outros países ali da região, também visitamos a Palestina algumas vezes, muitos jordanianos têm parentes na Palestina. E aí o que, que acontece? Se Israel erra a mão aqui e pesa demais a mão, pode ser que a Jordânia fale, mal, vocês exageraram. E aí Israel tem uma consequência de um erro estratégico, não é, de resolução de um problema. Ou seja, em vez de resolver o problema, ele arruma outro. Então, isso é muito importante estar no radar.
Tem algumas perguntas aqui. A gente não tem como responder todas, tá? Mas eu vou colocar aqui para a gente poder entender algumas questões. Ó. Por que os palestinos permitem que o Hamas deixe as crianças em lugares que são alvos, né, de Israel?
Então, essa pergunta é muito importante, né? E eu até aproveito, eu vi gente na live aqui perguntando sobre a maneira que o governo brasileiro e a ONU tratam a questão, né? De fato, vários países europeus, o Japão, os Estados Unidos, entendem que o Hamas é um grupo terrorista. Eu tenho a impressão que a ONU não fala isso explicitamente com medo de um desdobramento problemático no mundo árabe, no mundo islâmico, por causa dessa tensão com Israel. E o governo brasileiro, o Brasil historicamente sempre se afastou de situações assim, de maior comprometimento. Mas eu entendo que é um erro da ONU e é um erro do Brasil, porque eu até diria, você acha que o Hamas é terrorista? Eu falo, terrorista ficou um grau atrás, né? O que eles fizeram ultrapassou. Quando você, desculpa, né, mas decapitar nenê, incendiar pessoas e civis, né? Não houve nenhuma coisa planejada contra o centro militar israelense, foi matando tudo que aparecia na frente. Então, isso se isso não é terrorismo, o que mais poderia ser? Né? Então, não faz sentido. Né? Mas, olhando para a questão aí que está envolvida, né, que a Suzy mencionou, Suzy, desculpa, põe de novo aí que eu acabei entrando na questão do coisa que me atrapalhei um pouco, né? A questão que a gente estava mencionando aqui, que tem...
Vou tentar achar de novo.
Deixa eu ver aqui, voltando lá.
É porque os palestinos, não...
Das crianças, né? Das então, crianças. Aí é que a gente vê, né, o que significa a visão de mundo. Se alguém tem uma mentalidade baseada numa interpretação da tradição islâmica, que a morte vale mais do que a vida, e que se a pessoa morre num combate de perfil jihadista, que ele tem uma bem-aventurança garantida na vida eterna, a vida perde o seu valor e a morte é o que importa. Então, você tem uma sociedade que está dizendo o seguinte: a vida é o valor mais importante. A gente faz qualquer coisa por causa da vida. E uma outra sociedade que está dizendo, olha, essas crianças e adolescentes, eles vão ter uma bem-aventurança eterna e extraordinária, porque eles estão fazendo, né, a vontade divina de maneira especial. Então, se alguém realmente põe isso na cabeça com toda a intensidade, você imagina só, Não há dúvida, né? Inclusive as crianças, adolescentes são fanatizados, até se discute muito, olha, Israel parece que está lá punindo crianças, né? Que, na verdade, adolescente. Eu já tive uma situação andando lá quando, de repente, um grupo de adolescentes desse perfil começou a atacar pedras em pessoas, né? Em alguns casos, isso pode ser realmente fatal, né? E a gente tem caso até de meninos e meninas bomba, né, que são colocados nos casos mais extremistas, né, mais sérios. E aí, nesse sentido, tem dois elementos, um com esse cunho religioso e o outro que é a questão, daí que a coisa é cruel, de se aproveitar do povo palestino para colocar as crianças para depois de um ataque que atinja um lugar onde elas estão e depois sejam apresentadas as coisas, olha o que aconteceu, olha como o exército israelense foi cruel, olha o que fizeram, e isso tem uma intenção de mexer com a comunidade internacional que, diante de horrores, vai reprovar, né? Então, realmente, é um negócio muito complicado. A Netflix tem uma série chamada Califado, né? Quem vê um pouco daquilo ali, né, vai ver o tamanho do problema, né? E é uma ilusão também, porque o pessoal fala, ah, não, isso é um problema dos muçulmanos com Israel. Não, né, você tem esse tipo de problema e de desafio, né, porque esse tipo de mentalidade jihadista, ele também está presente em outros lugares e principalmente hoje em alguns países europeus, né? E aí esse pessoal tem agido, tem feito, né? A gente sabe de atentados que aconteceram não só no 11 de setembro, como também na Europa, que está dirigido por esse tipo de postura.
Eu acho que uma questão que o Sayão mencionou a respeito da postura de alguns órgãos internacionais, como a ONU e, no caso, também o governo brasileiro, né? Eu acho que esse ponto final do Sayão ele é muito relevante, né? Tem havido um aumento da busca por células terroristas espalhadas em vários territórios do mundo. E na França, há pouco tempo atrás, na Suécia, um casal foi preso porque eles foram interceptados, né? Eles estavam já definido o alvo e já iam fazer um ataque terrorista, eles foram interceptados. Ou seja, a ONU talvez seja esse o problema, né? Dela está tentando se preservar e não assumir o Hamas, como ela diz que o Hamas é um partido político, né? Até hoje essa é a declaração oficial. E enquanto não for tratado como devidamente deve ser, colocaram uma coisa aqui, eu vou admitir que me incomoda um pouco esse tipo de discurso. É preciso que os países europeus, ou os países, vamos dizer assim, ocidentais, que têm recursos, ajudem a Palestina a se reconstruir. Vocês precisam entender a quantidade de dinheiro que já foi derrubado nesses lugares. Assim, tem dinheiro para reconstrução umas 4 vezes. Só que o dinheiro, ele some. Infelizmente, essa é a grande realidade. A grande realidade. Isso não acontece apenas ali, né? Existem alguns casos também em alguns países da África que, quando foram fazer o levantamento de recursos que foram levantados, foi uma dinheirama sem tamanho e não houve uma melhora populacional. Por quê? Porque existem grupos líderes que estão dominando. E enquanto esses grupos estiverem no domínio, e aí você tem que também ter aquela questão da autodeterminação dos povos, ou seja, se o povo quer se autodeterminar, não tem um problema. Ou seja, se os palestinos querem eleger o mesmo líder durante várias e várias vezes, tudo bem. Agora, para Israel é muito complicado, como a gente já falou aqui já, de construção de muros, de diminuição de território e tudo mais, para Israel é muito complicado você permitir o livre acesso quando você não sabe se você vai voltar para casa, porque uma criança, um adolescente ou um adulto pode estar com uma bomba na mochila querendo matar todo mundo. Então, esse tipo de vivência dentro do território de Israel, ele acaba não sendo permitido. Israel, toda vez que acontece um evento como esse, Israel busca aprender com seus próprios erros para que esse evento não se repita. E esse evento ele tem esse impacto tão grande porque ele foi um evento numa escala tão... Assim, Israel não estava preparado. Porque todos os eventos que aconteceram nesse episódio agora do Hamas, Israel tinha defesa, Israel tinha bases militares próximas da fronteira, tinha o próprio muro para proteger, tem o Iron Dome para proteger das barragens de mísseis, e nada disso adiantou. porque eles foram superando um por um, ou seja, houve realmente uma orquestração muito bem feita, e as atrocidades falam por si no que deve ser essa resposta de Israel. Então, assim, só para entender, a gente fala um pouco, por exemplo, da violência do Rio de Janeiro, a gente mora aqui na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem tido episódios de violência, mas nada se compara a você viver num ambiente onde o terrorismo está presente. Não se compara, não é? Você sofrer um assalto, você poder morrer por conta de um assalto, como acontece em várias cidades brasileiras, é uma coisa. Agora, você, tipo assim, normalmente quando você tem eventos desse tipo, troca de tiros com a polícia, em Morro do Rio de Janeiro, é uma coisa muito isolada. Em Israel, os ataques eles aconteciam em qualquer lugar do território. Acontecia no meio da estrada, acontecia na cidade de Jerusalém, acontecia em Tel Aviv. Então, assim, Israel se protegeu disso. E aconteceu agora mais um evento em que Israel vai reagir da forma como ele sempre reage, aprendendo e tentando evitar próximos casos. Mas, assim, a gente precisa ter... Pode falar, Sayão.
Não, eu vou fazer um caminho para um desfecho. Pode fechar aí para eu poder...
A gente... Não, então, eu acho que é importante a gente ter essa visão, assim. Israel não é, de forma alguma, eu pelo menos tenho certeza de que nem eu, nem o Sayão, nem a Suzy acreditamos que Israel é o país perfeito na face da terra, é o Israel que é mencionado na Bíblia, e Israel tem falhas. Nós já vivenciamos algumas dessas falhas enquanto estivemos lá. Tivemos que resolver algumas situações, coisas que a gente, conhecendo o jeito que o pessoal trabalha lá, tanto judeus quanto árabes, com suas dificuldades, tem sim suas falhas. Mas Israel é, vamos dizer assim, o ponto de civilização ali naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, a Jordânia tem feito acordos com Israel, e desde que esse acordo aconteceu, a Jordânia também tem crescido muito, ou seja, a sua população tem tido melhor instrução, o país tem melhorado a parte econômica. Você, o Sayão mencionou a questão lá, eu estava procurando aqui, a Jordânia hoje já até exporta hortifruti, ela exporta agricultura, baseado nessa tecnologia que ela compartilha com Israel ali na região do Vale do Jordão. Então, assim, para aqueles países da região, Israel ele ainda é um ponto, vamos dizer assim, de esperança para um desenvolvimento de uma civilização. Aí, infelizmente, nós temos ali pontos que não estão interessados em você ter uma civilização, uma melhora na sua população, apenas grupos que dominam e que a gente poderia falar de outros grupos aqui, mas o Hamas hoje, por conta das suas atrocidades, é o grupo que está sendo combatido, e são grupos que, infelizmente, não estão preocupados, pelo menos é o que a história tem demonstrado. Não é uma opinião, é o que a gente vê que eles não estão tão preocupados como essa pergunta que a gente viu agora, na vida das crianças. As crianças são usadas de escudo humano, não é? As famílias são usadas de escudo humano para os fins que esses grupos minoritários, mas com poder bélico, têm agido na região. Então, tenham isso em mente, né? Israel não é perfeito, mas Israel, pelo menos, ainda é um ar de civilização ali naquela região.
Antes da gente fechar aqui, a gente tem a questão que precisa ser mexida e levantada. Onde estão os erros sérios de Israel que dificultam o processo, né? Então, por exemplo, Israel tem feito e praticado um expansionismo nas áreas que são áreas palestinas, na Cisjordânia, que são ilegais, que, de acordo com a decisão internacional, isso não deve ser aceito, não pode ser permitido. E esses assentamentos têm existido e têm crescido. E aí nós estamos numa situação bastante desafiante para entender o cenário como um todo, né? A primeira questão que a gente tem que entender é isso. Olha, se estamos numa situação conflitiva e essa área aqui ela é palestina, essa área aqui ela é israelense, então isso deve ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, por falta de uma conclusão na questão de segurança, você vê que a área palestina tem uma fragilidade econômica. Algumas pessoas dizem, se não resolver o problema da Palestina, esse problema vai complicar, vai surgir outros grupos iguais. Não necessariamente. Lugares do mundo de muita riqueza, como, por exemplo, o Catar, financia terrorismo. lugares. Você tem um lugar, por exemplo, de tanta prosperidade econômica como o Iraque, com reservas de petróleo enormes, isso não impediu. Então, dizer que um grupo surge com uma mentalidade por razões de distribuição econômica indevida não é o caso. E outra coisa, para quem não conhece a realidade, eu me lembro de um rapaz que eu conheci em Jerusalém, e ele é um árabe israelense. E ele morou nos Estados Unidos. Eu falei, mas você estava lá? Não, estava lá, legal. E o que que você achou? Não, eu preferi voltar para cá. Quer dizer que você deixou de morar nos Estados Unidos e voltou para Israel, mas aqui vocês não são cidadãos de maneira muito prejudicadas, negativas. Ele falou, mas aqui ainda é melhor do que lá. Então, quer dizer, se a realidade árabe-israelense é tão ruim, por que o pessoal prefere estar lá do que estar em qualquer outro país árabe? Então, o problema não é simplesmente econômico. Com certeza, o problema econômico também favorece, mas eu acho que principalmente a questão da educação é mais séria, porque essas pessoas ficam reféns de serem levadas pelos caminhos mais complicados. Mas os palestinos precisam pensar. Eu até concordo que, no momento, eles precisam pensar, na sua autodeterminação e autonomia e criação de um Estado, mas tem que pensar em duas coisas importantes. A primeira é, por exemplo, alguns grupos internacionais discutem com Israel e falam: olha, tem uma fábrica israelense na Palestina, tem que sair imediatamente. A fábrica sai, só que ela fecha 500 empregos que vão ser dados para outras pessoas em Israel. Então, quer dizer, um país assim, é um país fechado que não permite a interação de ninguém. Alguns desses projetos acontecem por razões econômicas. E um outro fator significativo é, muito bem, então vamos criar uma Palestina onde seja proibida a entrada de judeus e de israelenses, quer dizer, é lícito, adequado ter um Estado onde a gente separe as pessoas por etnias? Vamos fazer um Israel também, onde a população árabe de 2 milhões tem que sair porque eles não são judeus? Como é que fica esse equilíbrio? Então, é necessário, nessa complexidade, uma conversa, gente de melhor condição. Por exemplo, você vê como a liderança da Arábia Saudita mudou nos últimos anos. Então, se tivermos uma liderança mais esclarecida, que seja capaz, né? E eu tenho, sabe, porque o Jonathan já está olhando feio para mim, porque ele vai dizer que eu sou otimista demais, a Suzy também já está desconfiada. Sabe por que eu tenho expectativa positiva? Vocês não fazem ideia. Por causa da internet. Porque essas pessoas hoje, eles estão tendo acesso a outras realidades que eles não tinham. Eles podiam ver, hoje a pessoa tem um. Puxa, a realidade lá assim. Ah, então é isso que eles dizem, né? Então, especialmente a internet pós-pandemia. Então, a gente que já está muito adiantado aqui, a gente precisa caminhar para o desfecho e nós queremos fazer dois desafios. A gente, como IBNU, como comunidade que quer ser caminho de bênção, queremos fazer um chamado. Vamos terminar com uma palavra de oração. Eu vou pedir para a Suzy fazer essa oração no final. Orar por israelenses e palestinos. Nós não temos predileção em termos de clamar a bênção de Deus. E oramos, vamos orar pela paz do Oriente Médio. Eu queria conclamar todos que estão fazendo parte dessa live a orarem de uma maneira muito decisiva nos próximos dias pelos dois grupos ali. E tem mais. Que mais nós temos aí, Suzy? Nós queremos também fazer um pedido de ação humanitária. Nós temos projetos, nós temos conexões e podemos ajudar pelos nossos caminhos, tanto a Palestina como Israel. Se você, totalmente voluntário, se você se sentir motivado, se você quiser ajudar, mande aí a sua contribuição, que a gente vai dividir isso para aqueles que estão numa situação de necessidade dos dois lados da moeda. E pedimos, né, que faça a identificação aí pelo depósito, colocando 48 centavos no final. Por quê? Até porque o começo da grande desencontro dos dois se dá em 1948. Então, vou colocar o 48 para ninguém esquecer e toda ajuda será bem-vinda. A IBNU querendo fazer diferença. Quero agradecer de coração a participação de todos e pedir que Deus abençoe e fique sintonizado com a gente. Teremos a nossa celebração nesse domingo na IBNU às 10 horas. Está convidado a estar lá presente, pertinho de Congonhas. E também esteja em sintonia conosco. Amanhã tem aula especial, curso, né, da IBNU, quinta-feira também. E você é convidado aí a estudar sobre liberdade, escravidão, Tiago, Filemon e também história da igreja que vai ter na quarta e na quinta. E sexta-feira uma live especial. Jonatas e Suzy, depois Suzy fazendo a oração final aí em favor dos nossos queridos do Oriente Médio.
Jonatas.
Tá sem som.
Bom, eu vou pelo menos terminar aqui. Eu queria agradecer a todos, né, como a gente já falou, e eu queria mais uma vez reforçar esse chamado a orarem junto com a gente, né, porque o intuito dessa live é justamente a gente entender toda essa questão do conflito e a gente não polarizar, não ficar nessa posição de fora, só de ataque a um dos lados, né, achando que um está errado, o outro está errado, e a gente ficar de braços cruzados sem fazer nada. Então a ideia é a gente poder orar por eles, porque o sofrimento é demais, é muito maior do que a gente pode pensar aqui. A gente está na segurança das nossas casas, a gente tem tudo o que a gente precisa. Então, hoje, eles estão ali numa dificuldade tremenda. Então, e também não ficar só na oração, mas ter uma atitude concreta de ação humanitária para ajudar nosso pessoal ali, tá? Então, você pode participar com a gente disso tudo. Jonatas quer fazer a sua...
Não, só agradecer mesmo a presença de todo mundo que acompanhou e se você puder, né, compartilhar essa live e também os outros conteúdos que a IBNU tem desenvolvido, né, as aulas e tudo mais, para você poder também crescer no conhecimento da Bíblia e vamos realmente manter árabes e judeus em oração ali para que Deus traga uma resolução rápida para esse conflito, né? E orando pelas aquelas pessoas que estão sofrendo tanto, tantos que perderam seus parentes, nos dois lados, é claro, e aquilo que o exército de Israel, que está fazendo a sua ação de retaliação aqui, também tem a sabedoria na hora de executar tudo o que eles estão fazendo. Né?
Então vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti essa noite, Senhor, e todos os dias que seguem, Senhor Deus, dessa guerra, desse conflito nas terras tão preciosas, Senhor Deus, que o Senhor nos tem mostrado tantas coisas, nos tem ensinado, Senhor Deus, da Tua palavra também, que o Senhor esteja ali, Senhor Deus, que a Tua mão esteja com todos os lados, Senhor Deus, tanto palestinos quanto israelenses, Senhor Deus, nossos amigos judeus, Senhor Deus, que precisam tanto de Ti nesse momento. Coloca a Tua mão de proteção, coloca a Tua mão, Senhor Deus, de misericórdia, Senhor Deus, sobre essa nação, Senhor, e coloca, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, Senhor Deus, nesse momento da liderança de todas as partes e, Senhor Deus, de resolução dessa questão tão difícil que é o conflito, Senhor. Talvez aos olhos humanos a gente não consiga enxergar, Senhor Deus, nenhuma solução para isso, mas o Senhor tem. Nós confiamos a Ti, Senhor Deus, a solução desse conflito, Senhor, das pessoas que estão envolvidas, Senhor Deus, coloca a Tua mão ali, Pai. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti todas as nossas petições, nosso clamor sobre esse povo tão sofrido nesse momento, sobre essa guerra, Senhor, tão massacrante, Senhor Deus, tão cruel, Senhor, e que o Senhor traga alívio, o Senhor traga cuidado, Senhor Deus, sobre eles. E se for, Senhor Deus, possível, que nós possamos participar desse momento com nossas contribuições, com nossas orações, Senhor Deus, estando lá junto com eles, Pai. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite.